Glória a Deus. Então estamos de volta. Estamos aí nessa quarta-feira falando sobre esse tema, vigiai e orai. Aleluia. Esqueci de botar o outro ali que é o ponto de hoje. É vigiai e orai para não cair em tentação. Aleluia. Que é o versículo base que a gente conversou em algumas quartas-feiras aí passadas. E aí estou trazendo de volta para que a gente complete esse versículo, né? Falando sobre a tentação no nome de Jesus. Então Mateus capítulo 26 no versículo 41. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia se você quiser acompanhar, mas já está colocado aí no slide. Vigiai e orai. Essa é a nossa base, né? Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está lá orando, está lá no monte, junto com os discípulos, orando, buscando, porque ele estava para enfrentar algo bem complicado, né? Você sabe, Jesus estava ali para ser crucificado. E os discípulos estavam dormindo. Por três vezes Jesus volta, vai orar, volta e vê os seus discípulos dormindo, descansando, e Jesus chama eles, acorda eles, para que eles viessem a estar orando, para poder suportar aquilo que estava para vir. Né? E ele dá essa declaração, a carne é fraca, a carne não consegue suportar, a carne não consegue buscar. Na carne a gente consegue fazer, cumprir os propósitos de Deus, que são espirituais. Né? Então Jesus falou, a carne é fraca, ela não tem a capacidade de superar, ela não tem a capacidade de confrontar as coisas espirituais, e nem mesmo as naturais, né? A gente vê coisas naturais aí que a gente fica tremendo na base, que são complicadas de você enfrentar e suportar, mas no espírito sim, ele diz que o espírito está pronto, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, então vamos buscar as coisas espirituais, então nós precisamos buscar as coisas espirituais para que a gente possa, então, superar, suplantar as dificuldades que são no âmbito natural. As coisas espirituais estão acima das coisas naturais. Então, se eu tenho essa possibilidade, essa capacidade de viver no espírito, por que eu vou ficar vivendo na carne, buscando as coisas da carne? As coisas da carne são contra as coisas do espírito e as coisas espirituais são contra as coisas naturais, carnais. Então, eu e você, que hoje somos espírito, amém? Nós precisamos buscar as coisas do Espírito. Isso, dessa forma, a gente tem que vigiar e orar. E a gente falou sobre isso, eu vou lembrar aqui para você algumas coisas para que a gente possa renovar e aí dar sequência. Né? Lá na Bíblia Mensagem, essa mesma passagem de Mateus 26, do 40 ao 41, está escrito lá, ó, quando voltou aos discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro, vocês não podem aguentar nem por uma hora? Fiquem atentos. Eu e você, ó. Não é só para Pedro lá com os meninos, não. É para eu e você também. Nós não podemos aguentar. Não dá. Vocês não puderam aguentar nem por uma hora. Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação. Antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus. É o lado espiritual do qual hoje nós somos espírito. Mas a outra parte simplesmente não reage. Ela não vai reagir. Por isso que os discípulos estavam dormindo. Não reage, não tem força, não tem disposição, não tem intrepidez. Nós hoje que temos no Espírito, nós temos uma força que vem de dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é esse novo coração, que é o Espírito que nós somos hoje, renovado em Cristo Jesus, pelas palavras do Senhor que está dentro de nós, que nos dá essa intrepidez de levantar, de agir, de enfrentar, de confrontar, de dizer não para as coisas do diabo, para as coisas da carne. Então, esse é o lado espiritual que nós precisamos viver para conseguir continuar avançando, caminhando, hoje, amanhã e depois. E não nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita. Você vê que a gente nem percebe. Quando percebe, já caiu no buraco, já caiu no poço, já está no erro, já está no pecado, já está se desviando. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que ele vem dizer, ó, esse é o caminho, ande por ele. Mas eu só vou conseguir se eu estiver vigiando e orando, buscando, querendo ser governado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo. Porque poderão dois andar juntos se um não quiser? Eu falo, Sérgio, vamos ali no Rio, vai pela ponte. Não, eu quero ir por Magé, né? O outro caminho, né? Eu quero ir lá por Magé, mas por aqui pela ponte é mais rápido. Não, eu quero ir por lá. Claro, tu quer fazer o que eu estou te pedindo ou você quer fazer do teu jeito? Pode fazer do teu jeito. Mas do teu jeito, do meu jeito, do nosso jeito natural e humano, vai dar ruim. A gente não vai superar. A gente vai cair. Mas se a gente vigiar e orar, o Espírito Santo vai nos avisar. Ó, tem um abismo aí. Isso aí é o inferno. Chuta que é laço, como a gente gosta de falar do nosso meio, né? Taca fogo, queima ele, o diabo, o inferno, não as pessoas. E a gente viu isso aí também. Então, vigiar é observar com atenção, com cuidado, velar, fiscalizar, controlar, estar atento, alerta. Então, eu tenho que estar em todo o tempo o quê? Lendo a palavra, orando, buscando, ouvindo a voz do Espírito Santo, obedecendo a direção dele, atentamente, com cuidado, velando, fiscalizando, controlando, estar atento e alerta. Então, tem que estar como? Atento. É que nem aquele guarda que está lá, né? Atento, seja lá onde ele estiver, no posto dele, ele tem que estar atento, ele tem que estar vigiando. Ele não pode dar bobeira. Se ele der bobeira, já tem um lá olhando. Ele dá uma bobeira nessa hora, naquele momento. Se ele tem uma tendênciazinha, então, a se desviar, aí já vem a oferta, e aí você sabe, né? Então, a gente tem que estar atento. Tem que buscar da parte de Deus. Isso é o vigiar. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta do quê? Do erro, de falhar, de cair. Então, eu tenho que buscar na palavra de Deus a verdade para que ela me ilumine, me revele, me mostre se eu estou indo para o buraco, se eu estou indo fazer a coisa errada, ou se eu estou fazendo a coisa certa, segundo a vontade, os propósitos de Deus, o objetivo de Deus, os planos de Deus. E a palavra dele, o objetivo e propósito dele, que é bom, perfeito e agradável para nós vivermos. Amém? A gente falou sobre isso também. Então, em Oséias 4, no versículo 6, na primeira parte, diz lá, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não está buscando, não está vigiando, não está atento para aquilo que está escrito e está na palma das nossas mãos, está aqui junto conosco o tempo todo. A gente tem a Bíblia aí, muitas vezes é só um acessório. Fica na mão, fica debaixo do braço, fica aberto na estante. E ele é muito poderoso para a gente deixar só nesses lugares. Ele é o manual da nossa vida. É a palavra que sustenta o universo. É a palavra que manteve Jesus de pé em meio a todos os confrontos com que ele teve. Morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Então, nós precisamos valorizar essa palavra, valorizar esse recurso que nós temos aqui, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Precisamos tê-la como firme fundamento das nossas vidas e para as nossas vidas, né? Não só para nós instruirmos a outro. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Bom, bem, está errado. Faz o que eu falo porque eu faço o que eu falo e viva os resultados, mostre através das suas ações quem você é e os seus comportamentos. Então, não podemos ser destruídos porque nos falta conhecimento, porque nos dias de hoje tem muito conhecimento, tem muita palavra revelada, tem muito entendimento, tem muita revelação. O que precisa é encontrar corações que queiram aplicar essas revelações. Esse é um inimigo muito grande no nosso meio hoje. São as revelações, muito entendimento que muita gente está trazendo. Mas qual é o espírito que está por detrás disso? Depois a gente vai ler aqui, Satanás também usou a palavra. Mas e aí? É a palavra de Deus. Mas ministrada por quem? Nós temos que estar atento, através de um relacionamento íntimo com Deus. Se tranca no teu quarto. E ali você vai ter um encontro com Deus, Deus vai ter um encontro contigo, e Ele vai te abençoar, Ele vai se revelar para você, para que você possa conhecê-lo e identificá-lo. Conhecer e reconhecê-lo nas ações, nos comportamentos, nas palavras que são ministradas e dadas. Amém? E aí a gente falou sobre isso também. Então, Mateus 6,22 diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Vamos botar aqui ainda. Então, se teus olhos forem bons, se você está olhando para o lugar certo, para a palavra, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, todo o nosso corpo, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos dedicar nossas ações e aquilo que a gente faz para Deus. Tudo em nós vai ser a bênção e vai ser abençoado. E aí vai iluminar aqueles que estão à nossa volta também. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o corpo também vai ser mau. Então depende da luz que eu estou recebendo. Na tua luz, como está lá em Salmos, eu vejo a luz. Na luz de Deus, eu encontro a luz certa. Deus falou para Adão e Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus iluminou, falou, aquela árvore ali é ruim. O fruto que ela quiser dar para você comer, não recebe porque ela está contaminada. Vem o mal dali. O diabo, como a gente sabe hoje, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o que ele está dizendo que é o certo a ser feito, vai matar, roubar e destruir a tua vida. Era isso que Deus estava dizendo para Adão e Eva. Mas o que Adão e Eva preferiram? Preferiram a luz daquela árvore, preferiram o conhecimento que aquela árvore estava dando. Não, vai ser bem assim, que morrer nada, você vai ser como Deus. E foi agradável, né? À primeira vista, a Eva, e aí ela foi lá e comeu do fruto. E aí todo o corpo dela padeceu. Começou a sofrer, né? E aí, com dores, foi dar à luz, do suor do seu rosto iria produzir o seu alimento. E aí todo o seu corpo foi o quê? Eles se desconectaram de Deus e como Deus falou, se você comer, certamente morrerá. Então eles morreram do lado espiritual. E isso trouxe uma grande consequência para a vida deles. Por quê? Porque eles preferiram a luz daquela árvore, a luz da serpente. E muitos de nós estamos aí, muitas vezes, escolhendo a mesma coisa, porque é agradável aos olhos. Porque vai elevar a algo que para essa pessoa é importante, dá valor, né? Ser reconhecido pelos homens, receber a glória de homens, né? Receber um título. E isso aí para a pessoa, para o homem natural, é bom, mas para o espiritual está se afastando de Deus. Jesus falou, eu não aceito glórias de homens. Ele estava fora, ele queria receber só daquilo que tinha da parte de Deus. Os olhos dele estavam postos no Senhor, no Pai, em Deus. E aí a gente sabe, né? Ele falava aquilo que ele ouvia o Pai falar e ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Dando testemunho para nós hoje também. Falarmos aquilo que Deus fala e fazermos aquilo que Deus faz. E Jesus trouxe esse exemplo para nós hoje. Então, Provérbios 20, 27 diz lá, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, ele vai iluminar o meu e o teu espírito, para que a gente possa identificar o certo a ser feito. Identificar o caminho a ser seguido. Jesus é o caminho, precisamos seguir Jesus, os passos dele. Esse caminho que ele nos abriu, para nós entrarmos e vivermos uma vida abençoada, próspera, guardada, protegida, sustentada por Deus. Amém? Lucas 11, 34 diz, são os teus olhos, a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então é uma escolha. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e a bênção. A vida e a bênção está em obedecer a palavra de Deus, em reconhecer que a palavra de Deus que é a nossa luz. Então, vou ficar com aquilo que Deus diz e vou desprezar aquilo que o inferno vai colocar como tentação, olha aí, para eu obedecer. Ou você. Então, Salmo 119, 107, diz lá, né? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela vai ser lâmpada para os meus pés, vai iluminar o meu caminho, na minha jornada, na minha trajetória e na sua. Para nós termos atitude e comportamento em todas as áreas. É o nosso manual. O que eu faço nessa situação que eu estou passando? Busca na palavra. E aquilo que está escrito nela, você tome como atitude e comportamento e posição que você precisa ter diante da situação que você está passando. Seja ela em casa, né, familiar, financeira, trabalho, em todas as áreas. A gente viu isso aí também. Então, Salmo 116, 7 diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Por quê? Porque ele nos revelou hoje como nós precisamos nos posicionar com Deus através de Jesus. Resgatou de novo as nossas vidas, nos enxertando na videira verdadeira mais uma vez. aquilo que nós herdamos de Adão e Eva, que era a morte, a desconexão de Deus, Jesus veio para nos reconectar no Senhor. E hoje nós podemos viver na luz da palavra, na comunhão com o Espírito Santo, na verdade, na vontade do Senhor, na capacidade de obedecer a palavra. Algo que eles não tinham, porque eles eram terreno, né? Foi feito o quê? Do pó da terra. Paulo diz lá em Coríntios que o primeiro Adão era terreno, o segundo Adão é espiritual, que é Jesus. E hoje, junto com eles, nós também somos espírito. Amém? E a palavra de Deus é espírito e vida, então hoje há essa cumplicidade no Espírito, que é o Pai, junto conosco. E nós podemos, então, assim, obedecer à palavra de Deus. Lucas 3:21 diz, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E, estando ele orando, o céu se abriu. Olha aí, vigiando e orando. E aí o céu se abre. Aleluia. João Batista, quando jogou a água sobre o cabeça, que é Jesus, o céu se abriu. Quando eu e você estamos orando e jogando as águas, que é a palavra de Deus, sobre Jesus, o céu se revela para mim e para você. O Espírito Santo desce sobre a minha vida e sobre a tua vida e começa a ministrar no meu e no teu coração, começa a nos conduzir, aleluia, em tudo aquilo que nós precisamos fazer, no caminho, na jornada que Deus está nos propondo, até o final da nossa jornada aqui nessa terra. Glória a Deus! Então, nós precisamos estar orando, precisamos estar buscando. O céu se abre quando você busca. Quando você bate na porta, ele é aberto. O céu se abre. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo ministra no meu espírito, no teu espírito. Se nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Pela minha vida, pela sua vida, pela minha causa, pela sua causa. Então, nós temos todas as ferramentas na nossa mão que a gente precisa para viver uma vida vitoriosa. Não podemos deixar passar esse relacionamento e essa ferramenta, né? Então, em Abacuque 2.1 diz, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ó, ele estava passando por uma situação e ele botou diante de Deus. E aí ele ficou na torre de vigia, observando, esperando, aguardando a resposta, a direção, a solução sobre a situação que ele estava passando. E aí Deus depois ministra no coração dele, dá orientação para ele, porque Deus não se esconde. Ele não está alheio às nossas necessidades, pelo contrário, ele supre todas elas. E a gente falou sobre isso aí também. Mateus 26, 41 diz lá, então, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca, trazendo mais uma vez. A carne não tem a capacidade, mas o Espírito sim. O Espírito está pronto. Eu e você podemos e precisamos viver no Espírito, deletar a parte natural da carne e escolhermos viver no Espírito. O que nós nascemos na carne, vivemos tantos anos na carne, no natural, e era comum para mim e para você, temos atitude humana, hoje tem que ser esse mesmo natural viver no Espírito. Quantos anos no Espírito você já tem? Quantos anos teu Espírito já tem? Eu me converti com 27, eu estou há 24 anos vivendo uma vida no Espírito. Então, praticamente, já está batendo ali, ó, a quantidade de tempo que eu vivi no natural com a quantidade de tempo que eu estou vivendo no espiritual. Já é mais do que suficiente, né, de eu estar no Espírito sobrepondo toda a minha forma natural de viver que eu vivia antes, no passado, e abandonar tudo aquilo que eu vivia, as escolhas, já vi por A mais B de que muito melhor é estar com o Senhor, como Paulo diz, é incomparavelmente melhor viver com Deus, ir para o Senhor, viver com o Senhor, do que nesse mundo. Os prazeres do Espírito não se comparam aos prazeres naturais humanos, não se comparam. É infinitamente melhor as coisas espirituais, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, a palavra dele revelada, o prazer que ela nos traz quando ele fala ao nosso coração, nada nesse mundo se compara. Até isso que você possa estar pensando, você também, não se compara. É infinitamente melhor. De repente você não tem experimentado, por isso você pode não conhecer. Olha como diz na nova tradução da linguagem de hoje, Mateus 26:41. Ele diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Só querer não basta. Eu quero, mas não estou conseguindo, porque só quer. Qual é a atitude que realmente, literalmente, você está fazendo para conseguir? Está buscando a Deus? Está se enchendo? Está se relacionando? Está orando? Está vigiando? Lendo a palavra? Ou está que nem aquele homem do tanque de Betesda que está lá: Senhor, eu não consigo. Porque quando eu vou me jogar nas águas, que a água se move, ali o anjo desce, outro já vai e... Por que ele não ficou o tempo todo olhando, vigiando, na pontinha ali? Quem quer faz acontecer. Quem quer faz acontecer. Ele estava anos ali. Se no momento que alguém chegou, o anjo desceu, moveu as águas, alguém pulou ali, antes do que ele, e foi curado, depois teve um tempo. Levou um tempo até... Ele não podia chegar e ficar na beiradinha ali da piscina e olhando para as águas. O que acontece é que muitas vezes a gente fica querendo olhar é para as outras coisas que estão à volta. E aí a gente se distrai. Porque tem muita coisa falando alto no meio do teu coração, nos tentando a tirar os olhos da palavra, nos tirar do relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. De repente, até o meu propósito de alcançar alguma coisa, que eu sei que se eu chegar para Deus e falar, Ele vai me dizer não. Já sei que está contra a palavra. E aí eu não fico olhando mais para a palavra, eu não busco mais, porque Ele vai dizer não, e eu não quero receber o não, quero receber um sim. Então eu não paro de olhar, eu paro de ficar atento, eu paro de buscar, eu paro de ficar lendo. Porque estar atento, olhando para as águas, é estar olhando para a palavra, é estar lendo a palavra. A palavra é as águas, que me limpa, que me lava, que limpa o meu coração, que me revela a vontade de Deus. Então, se eu ficar atento, olhando para a palavra, eu vou ver Deus agir. Eu vou ver o Espírito Santo agindo. Ele cura, Ele salva, Ele restaura. Não faz mais assim, começa a fazer desse jeito, você é nova criatura, deixa as coisas para trás que passou, começa a viver a nova vida em Cristo Jesus, encha do Espírito Santo. Então é algo que eu e você podemos fazer. Se aquele homem está ali olhando, na beiradinha, na quininha ali, que nem eu estou aqui agora, aqui na pontinha, e olhando para as águas, por mais dificuldade que eu possa ter, mas o homem era coxo, você está em pé, tá, eu podia estar deitado ali. Ó. Na beiradinha, olhando para a palavra. Mas se eu quero, eu pago o preço. Não é confortável, mas se eu quero, eu pago o preço. Eu não quero, de todo o coração. Você quer, de todo o coração. Se você quiser, você vai pagar o preço, vai ficar ali até o momento daquela água se mexer. Quando ela se mexer, ó, pronto. Você se joga na água e é curado. Só que o que acontece? Ninguém me ajuda. Ó, oh, vida, ó, oh, céus, Jesus, quem tem para me ajudar? Tu pode mesmo se ajudar, você mesmo pode se ajudar. O negócio que a gente fica botando impossibilidades para tudo. Vai chegando, ó. As perninhas não vai, ó. Tá lá. Deixa a perninha. Aqui, ó, vou ficar olhando. Aí Jesus diz: porventura eu vou achar fé quando eu voltar, quando eu vir para a terra? Se tiver alguém olhando para as águas, esse vai receber. É a hora que o anjo vinha. O anjo vinha. Pô, não tem ninguém olhando para as águas, eu vou lá para quê? Quando ele via alguém olhando para as águas, ele vinha. Aí, ó, era o momento de novo. Pronto. Agora, cadê alguém olhando para a palavra? Cadê alguém orando e vigiando? Aí Deus se move e ninguém está olhando, ele fica... Como a gente falava antigamente, né? No vácuo. Vai apertar a mão, o cara não está nem te olhando. Tu... Ih, ficou no vácuo. Antigamente tinha muito disso, né? Ia chegar, aí o outro ficava lá com a mão, ficava no vácuo. Jesus vai ficar no vácuo? Ele nem vem. Não estão esperando. Estão indo muitas vezes para a igreja o quê? Só para ir lá, um arzinho fresco, né? Tem um. Não busca de verdade no coração. Porque se tiver com vontade, se tiver afim, vai estar o tempo todo buscando. Vai estar orando, vai estar se dedicando. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço, por dedicação, por empenho, por renúncia. Esmurrando. Paulo fala, eu esmurro meu corpo todo dia. Não era esmurrar de ficar batendo, não. Era de sacrificar as vontades do corpo. Tu acha que Paulo queria o tempo todo no natural buscar a Deus orar? Ele disse que orava em línguas muito mais do que toda a igreja de Coríntios. Esmurrava o corpo dele, de repente queria fazer alguma coisa, mas ele estava se dedicando. Eu vou ler, eu vou buscar, eu vou orar. Eu vou orar em línguas, eu vou orar no natural, mas eu vou orar no espiritual. As afrontas, os confrontos que vierem, eu vou dizer não, Senhor, da parte de Deus, eu vou dizer sim para Deus, vou ficar com a palavra o tempo todo. Tinha perseguição, tinha pedrada, tinha naufrágio, tinha chicotada, tinha tudo, mas ele não desistia. Então, não é um evangelho... Meu Deus. É raiz, é que nem a irmã Natália Falcão. É irmão Nutella ou é irmão raiz? Cristão Nutella ou cristão raiz? Então, depende de quanto eu e você queremos. O quanto eu quero o reino de Deus é quanto vai mostrar, a minha dedicação vai mostrar o quanto eu realmente eu quero. Então, o querer... Todos nós podemos querer, mas o quantos estamos se dedicando para isso, para realmente receber? É como diz na nova tradução da linguagem de hoje. Aí no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, junto com a tentação, aquilo que o inferno for nos querer oferecer para a gente desobedecer a Deus, sair da presença de Deus, né? Desobedecer a palavra, vai vir o Senhor para trazer o sustento, o suporte, para que a gente possa suportar. Porque as tentações, elas são humanas. A tentação, ela vem para o homem natural. Se eu saio do natural... e vivo no espiritual, eu não estou nem aí para as coisas naturais, eu saí do módulo natural, modo natural. Eu estou no modo espiritual. E aí as coisas naturais já não chamam mais a minha atenção. Porque o que está me chamando a atenção agora são as coisas espirituais, porque eu estou no modo espiritual. É que nem o joguinho que tinha lá os modos mais fracos, outros modos mais... Até esqueci, tanto tempo que eu não jogo mais, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então, Hebreus 12, 18 diz lá, porque naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, Jesus tem a resposta, ele passou pelo mesmo que eu e você passamos. O Espírito Santo estava agindo junto com Jesus em toda a situação que ele passou, que nós estamos passando, isso deu o suporte, deu a direção, deu a iluminação, fortaleceu ele para que ele pudesse continuar se mantendo no Espírito. Em obediência, e assim não cedendo para as coisas naturais, para as tentações. E naquilo, então, que ele sofreu, ele aprendeu, foi consolado, ele agora está consolando a mim e a você, revelando, instruindo, abrindo a verdade para que a gente possa entender e se posicionar. Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque é natural. Nós somos espirituais. Diabo foi lançado do céu para a terra. Nós fomos tirados da terra para o céu. Aleluia. Então, em Marcos 1, versículo 12 e 13, diz lá, ó, logo o Espírito lhe impeliu. Jesus estava lá na tentação. Você sabe disso. Jesus foi levado. Foi logo passar lá aí por esse teste. Então, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado lá no deserto. Então, logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Viu? Não vai vir tentação que não seja humana, mas junto com a tentação, ele vai dar o escape para que a gente possa suportar. Jesus passou pelas mesmas tentações que eu e você passamos, então ele é capaz de nos consolar. E aqui você vê os anjos alimentando Jesus. Alimentando o quê, se a Bíblia diz que ele não estava comendo? Ele não estava comendo para o seu corpo físico, mas ele estava comendo para o seu espírito. Os anjos estavam trazendo para ele palavras, direção, iluminando, junto lá, Está ali? Não, Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele estava sendo tentado lá no deserto, não estava? Mas junto com aquela tentação, ele estava provando, trazendo livramento para que ele pudesse suportar. Os anjos estavam ali, ó, ministrando no coração dele, alimentando o espírito dele, fortalecendo o espírito dele. A carne estava fraca, porque estava com fome, mas o espírito estava forte. E aí, então, ele não cedeu para a tentação. Ele se manteve no espírito. Aleluia. Pegou? Os anjos estavam ali servindo ao Senhor. E Marcos fala isso. Lá em Mateus e em Lucas, não. Então, Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Está vendo? Não é fácil. Precisa de uma dedicação, de um empenho meu e seu. É dizer, Senhor, tu sabes, olha aqui, ó, está acontecendo, e ó, toma na tua mão, dá o teu jeito aí. Existe uma parte e uma participação minha e sua. Fortalecimento, ó, que o Senhor, abre aí. Glória a Deus. Efésios. Capítulo 5. Versículo 18. Vamos ver aqui a partir do 15. A partir do 13. Efésios 5, 13 diz lá, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz, então não vos embriagueis com vinho. O vinho natural, ele traz um prazer natural. Não é isso? Ele tem um sabor. Mas ele vai trazer para eu e para você, ó, ficarmos distraídos, sendo conduzidos por prazeres da terra, terreno, porque é o vinho natural. E ele diz, não se embriague com esse vinho. No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Então, o que Paulo está dizendo? Se encha da palavra. Mantenha a palavra no teu coração. Mantenha o teu coração cheio da palavra, para que ela possa te conduzir. Para que ela possa ser o alvo da tua vida, o prazer da tua vida. Aí ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a gente não pode viver de qualquer jeito, senão a gente está morto. Ele está dizendo aqui, né, no 14, desperta, tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, está vivendo como morto? Afastado de Deus, desconectado de Deus, vivendo no mundo, nos prazeres, na vontade, nos desejos, nos planos, propósitos, humano, natural, está morto. Mas se a gente busca da palavra de Deus, ele nos levanta, ele nos desperta, ele nos acorda, ele nos traz a vida, a verdadeira vida, porque vida só tem uma, é com Cristo, é em Cristo, é conectado nele, ele é a fonte de vida. Então nós precisamos nos encher dele, constantemente. Não ficarmos nos enchendo do mundo e pedindo, Deus, me socorre. Ele está dizendo, sai fora daí. É você que está se enchendo do mundo e você, então, está colhendo os frutos que você mesmo está semeando, botando para dentro. Nessa terra que é o teu coração, botando semente do mundo, essas sementes você vai colhê-la. Disso a gente não pode zombar do Senhor. Aquilo que a gente semear, o que a gente vai colher? O que for semeado no meu coração é que vai expor. Na minha vida, as minhas ações, o meu comportamento e o sofrimento que eu vou colher. Se eu busco da parte de Deus, eu vou colher da vida dele. Mas essa é a minha parte e a sua parte. Então, em Tiago 1,13 diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo ninguém tenta. Ele nos prova, ele não nos tenta. Ele não fica dizendo, perdoa, e fica arrumando alguém para ficar lá catucando a gente, para a gente perdoar ou não perdoar. Ele nos capacita, mas ele não fica nos tentando. Quem tenta é o diabo. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Lembra de Eva? Falando do fruto, começou a cozinhar ela e ela olhou e viu que realmente é bom. Interagiu, né, com o diabo, com a serpente, aceitou o que o diabo falou e ela caiu no coração dela, é bom. Então eu estou sendo tentado por aquilo que eu estou querendo. Não por Deus. E aí o diabo vê uma brecha, o que, que ele fez com Jesus? Viu que Jesus teve fome. Alguma coisa aconteceu. Para ele identificar, Satanás identificar que Jesus teve fome. De repente, o ronco da barriga dele. Mas alguma atitude ele identificou, está com fome. E aí ele foi tentar naquilo que era a necessidade de Jesus, naturalmente falando. Mas ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não importa se eu estou com fome. Vou até morrer, mas eu não vou fazer o que meu pai não quer. Versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Jesus está dizendo, cara, vigie e ora para não cair na tentação, porque vai levar vocês à morte. Vai levar vocês, né, a cada um de nós, a desconectar de Deus, da obra consumada na cruz do Calvário, e a gente voltar a viver uma vida de pecado, na morte, afastado de Deus. Então, olha a importância de vigiar e orar. Se a gente começar a perguntar às pessoas que estão se afastaram do Senhor, porque elas deixaram de orar e vigiar, de buscar. Largaram para lá, abandonaram as coisas de Deus. E aí caíram. Qual é a outra consequência que ia ter? Não é diferente. Se hoje eu parar de vigiar, você parar de vigiar e orar, a gente vai cair também. Porque aí a gente vai para o modo natural, carnal, humano. E aí, junto com os prazeres naturais, não vai ter ninguém que resista. Carne é carne. Espírito é espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais se discernem carnalmente. Então eu vou ficar envolvido pelos prazeres carnais e vou... Vai me atrair. É que nem um ímã. As coisas da carne atraem os carnais. As coisas espirituais atraem os espirituais. Vamos ficar de pé.